Deus te abençoe. É uma alegria entrar em suas casas. Se você estiver por perto, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desses três homens, um batista, um católico e um carismático. Eles morreram no mesmo dia e foram para o céu. São Pedro os encontrou nos portões celestiais e disse: eu sinto muito, senhor, seus quartos ainda não estão disponíveis. Ele não sabia o que fazer com eles, então decidiu perguntar a Satanás se eles poderiam ficar lá um pouco. E Satanás relutantemente concordou. Algumas horas depois, Satanás ligou de volta para Pedro: você tem que vir buscar esses caras. O batista está salvando todo mundo, o católico está perdoando todo mundo e o carismático já levantou fundos suficientes para o ar-condicionado. Diga com vontade: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre curado pela humildade. Todos temos momentos em que sabemos que deveríamos fazer algo, mas não parece justo perdoar aquela pessoa que errou com você, ser gentil com o vizinho que não está te tratando bem, ser voluntário no hospital, ainda que ninguém esteja dizendo obrigado. Tudo no seu interior dirá: eu não vou perdoá-los, foi culpa deles, eles têm que me pedir perdão. Eu não vou trabalhar naquele projeto pequeno, servindo no berçário, sou mais qualificado do que isso. Mas se você vai alcançar o seu mais alto potencial, você tem que humilhar a si mesmo e fazer coisas que você pode não entender. Vemos isso na Escritura com Pedro. Ele tinha ficado pescando a noite toda, não havia pego nada. Cedinho na manhã seguinte, enquanto ele chegava, pressa a guardar o barco, Jesus lhe disse: lance as redes no fundo e pescará uma grande quantidade de peixes. Pedro poderia ter dito: Jesus, eu te amo, mas você é um professor, você tem que ficar na sua profissão, eu sou um pescador, tenho anos de treinamento. Ele poderia ter deixado o orgulho convencer ele, pensando: eu sou um especialista, eu sei o que eu estou fazendo. Ao invés disso, ele se humilhou e disse: Jesus, se você diz para lançar as redes, não faz sentido para mim, mas eu confio em ti. Você sabe que é melhor, então vou dar esse passo de fé. Quando ele fez isso, ele pegou tantos peixes quase sua rede rasgou. A sua promoção estava na sua humildade. Quando você engole o seu orgulho e diz: isso pode não fazer sentido, mas eu farei o que Deus está me pedindo para fazer. Eu vou me humilhar, serei bom para essa pessoa que errou comigo. Eu vou ser o meu melhor no trabalho, ainda que ninguém esteja me dando crédito. Quando você andar em humildade, você vai ver a grande pesca. Como Pedro, sua promoção, sua cura, sua vitória estão na sua humildade. A Escritura diz que Jesus humilhou a si mesmo e tornou-se obediente. Não diz que ele foi obediente porque era tão obstinado, tão virtuoso, que sempre fazia a coisa certa. Mesmo Jesus teve que humilhar a si mesmo. É preciso humildade para andar em obediência. Sem humildade, Jesus poderia ter pensado: sou filho de Deus, não tenho que suportar esses insultos, não vou para a cruz. Foi sua humildade que o impediu de revidar as pessoas lhe fazendo mal. Foi sua humildade que permitiu estar pendurado na cruz e dizer: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo. Há momentos em que Deus nos pede para fazermos coisas que parecem difíceis. Sua carne se levantará e lhe dirá todas as razões pelas quais você deveria guardar o barco e não voltar à água. Por que você deveria lhes responder e não morder a sua língua? É aí que você tem que fazer como Jesus, humilhar a si mesmo, para que você possa tornar-se obediente. Você tem que colocar o seu orgulho de lado e dizer: não, eu não ficarei ofendido porque me excluíram. Não serei muito orgulhoso para pedir perdão, para dizer sinto muito, para admitir que estava errado. Quando não temos humildade, achamos que estamos sempre certos. Seremos teimosos, difíceis de conviver. Nossos relacionamentos serão muito melhores se nos humilharmos e deixar a outra pessoa estar certa, honrá-los ao deixar que seja do jeito deles. Quando Vitória e eu havíamos acabado de casar, Ela não gostava que eu fosse à cozinha enquanto ela estava cozinhando para lavar as mãos, depois de eu me exercitar. Ela não queria que o meu suor estivesse perto da comida. O problema era que quando eu vinha de fora, a pia da cozinha era mais prática. Estava bem no meu caminho. Eu não queria andar até os fundos. Isso era muito fácil. Por um grande período, eu corria lá e lavava as minhas mãos bem rápido e esperava que ela não me visse. Ela nunca ficava repetindo para mim, mas eu sabia que ela não gostava. Eu raciocinei e pensei, mas está machucando ninguém. Tomar cuidado para não pingar em lugar nenhum. Além disso, essa casa é minha também. Eu não tenho vontade de andar até os fundos. Veja bem, eu acabei de jogar 90 minutos de basquete, correndo para cima e para baixo na quadra. Eu cheguei em casa e não quero andar mais 10 metros até os fundos. O orgulho nos faz arrumar desculpas esfarrapadas, ser teimosos apenas para ver as coisas do nosso jeito. Um dia, eu entrei lá para lavar as minhas mãos e ouvi algo aqui embaixo dizer, Joel, quando você vai começar a honrar a sua esposa, fazendo o que ela está te pedindo para fazer? Eu pensei, isso não pode ser Deus. Nunca é Deus quando não gostamos. Mas podem haver coisas que você não acha que estão certas, você não acha que deveria fazê-las. Uma forma que você pode honrar a Deus é honrando as pessoas em sua vida. Por que eu deveria ter que andar até os fundos? Eu não deveria ter que limpar a bagunça que eles fizeram. Eu não deveria ter que sentar nesse setor onde os voluntários me pediram para sentar. Deus está dizendo, você faria isso por mim? Andaria até os fundos por mim? Limparia a bagunça por mim? Deixaria a ofensa de lado por mim? Faça por Deus. Quando você honrar a Deus, Ele sempre te honrará. Alguns anos depois, construímos uma nova casa. Eu coloquei uma pia bem na minha porta de serviço. A primeira vez que a Vitória entrou lá e foi lavar as mãos, eu disse, nem pense em usar minha pia. Mas eu imagino, quão melhores seriam os nossos relacionamentos se começássemos a andar em humildade, honrando a outra pessoa, deixando que façam do jeito deles, sem sempre termos de estar certos. Eu conheço esse casal. Eles discutiram por anos sobre a melhor forma de sair do bairro. Haviam duas rotas principais. O marido achava um caminho melhor, a esposa o outro. Praticamente toda vez que saíam de carro, esse era um ponto de discórdia. Esse casal, eles eram ótimas pessoas, mas o orgulho começou a estragar o relacionamento deles. Um dia, eles me ouviram falando desse assunto e ambos tomaram a decisão de deixar o orgulho de lado, parar de discutir por coisas pequenas, começar a tratar um ao outro com respeito. Eles me contaram como aquela mensagem salvou o casamento deles. Eu acredito que outros relacionamentos seriam salvos se começássemos a andar em humildade, honrando a Deus, a honrar outra pessoa. A cura para o seu relacionamento está na humildade. E quando você humilha a si mesmo e faz a sua parte para conviver bem. Bom, Joel, quando ele começar a me tratar melhor, então eu também o tratarei melhor. Você tem que dar o primeiro passo. A sua humildade pode começar a cura. Quando eles virem você pegando o caminho certo, sem ser teimoso, sem ficar ofendido, sem ter que ser do seu jeito, é quando as coisas começarão a mudar. A Escritura diz, são as pequenas raposas que destroem a vinha. Se eu tivesse continuado a lavar minhas mãos na pia da cozinha ano após ano, esse desrespeito teria crescido, a desonra teria ficado maior. Não demore até que essas pequenas coisas comecem a despedaçar as famílias. Eu estou te pedindo para engolir o seu orgulho e começar a andar em humildade. O que você pode fazer para conviver melhor com as pessoas? O que você pode fazer para fortalecer seus relacionamentos? Não o que a outra pessoa pode fazer. Você não pode fazer com que eles mudem, mas se você mudar, se você começar a tratá-los com respeito, fazer o que pode para honrá-los, sendo gentil, servindo eles, essas sementes que você está semeando vão voltar para você. Assim como pequenas raposas podem estragar a vinha, pequenos atos de bondade podem fazer uma grande diferença. Quando Vitória começou a me ver, começando a ir aos fundos para lavar minhas mãos, ela teve que verificar a pia da cozinha para ter certeza que não havia nada de errado. Quando ela percebeu que eu estava fazendo aquilo apenas para honrá-la, só porque ela pediu, nosso relacionamento foi para um outro nível. Ela começou a preparar-me congelados ainda melhores. Pequenas coisas podem fazer uma grande diferença. Isso não ajudou em nada no meu relacionamento. Mas os primeiros 15 anos do nosso casamento, antes de termos ajuda, Vitória nunca abastecia seu carro. Toda vez que eu via, estava na reserva, eu me certificava de pegá-lo e encher o tanque para ela. Pequenos atos de bondade ajudam a manter as coisas. Quão melhores seriam os nossos relacionamentos se colocássemos nosso orgulho de lado, não tivéssemos que estar certos o tempo todo, sem chantagem emocional, se você fizer isso, eu farei aquilo, tentando tirar vantagem um do outro, ao invés disso. E se gastarmos essa mesma energia honrando um ao outro, acreditando no melhor, deixando as ofensas para lá, a cura está na humildade. Não em conseguir que as coisas sejam do seu jeito, não em se vingar, não em guardar rancor. Eu tenho um amigo, quando ele tinha uns 20 e poucos anos, ele teve um desentendimento com seu pai. Isso virou uma grande discussão. Ele saiu de casa muito bravo e não falou com seu pai por mais de 30 anos. Não queria saber dele. A vida desse jovem era uma luta constante. Ele não conseguia deslanchar, nunca tinha boas oportunidades, vivia num pequeno apartamento com a família. Um dia, ele ficou sabendo por sua irmã que seu pai estava no hospital. Ele soube que tinha que acertar as coisas. Ele deixou seu orgulho de lado e dirigiu 4 horas até o hospital. Ele foi ver seu pai pela primeira vez em anos. Ambos choraram e choraram. Ele disse, pai, me desculpe, foi minha culpa, por favor, me perdoe. Ele começou a honrar seu pai. Não foi muito tempo depois disso que esse jovem recebeu uma promoção no trabalho, que ele vinha tentando conseguir por mais de 10 anos. Ele não sabia como poderia mandar seu filho à faculdade, mas o filho inesperadamente recebeu uma bolsa de estudos completa. Depois de anos vivendo num pequeno apartamento, ele conseguiu comprar sua primeira casa. Uma coisa depois da outra começou a se encaixar. O que eu estou dizendo? A promoção estava na sua humildade. Quando ele tomou a decisão de humilhar a si mesmo, perdoar seu pai, deixar os erros de lado, foi quando o favor veio sobre a sua vida. O orgulho nos impede de ir mais alto. Ainda que seu pai estivesse errado, quando você anda em humildade, você pode ser mais maduro. Você pode perdoar as pessoas. Você pode lhes mostrar misericórdia. Você pode começar a cura. Quando você humilha a si mesmo, isso é o que te dá o poder para se tornar obediente. Mas enquanto permitirmos que o orgulho entre, daremos desculpas. Não é certo. Eles me magoaram. Foi culpa deles. Isso tudo pode ser verdade. Mas se prender a isso, não fará melhor. Se você deixar para lá e se mover em frente, Deus acertará as coisas para você. Você verá o favor dele de formas novas. Em 2 Reis, capítulo 5, havia um capitão no exército sírio chamado Naamã. Ele era um homem muito poderoso, influente, bem respeitado. Ele tinha acabado de ajudar os sírios a derrotar os israelitas. Tudo estava ótimo, até que ele teve lepra. Ele tinha capturado uma jovem de Israel e a trouxe como sua criada. Eu posso imaginar que nem todo mundo sabia que ele tinha lepra. Ele ficava sempre de armadura, tentando esconder das pessoas. Mas essa jovem criada vivia em sua casa. Quando ela viu quão devastadora a lepra era, ela ficou muito preocupada e finalmente tomou coragem e disse, Senhor, há um profeta em Israel, de onde eu sou, chamado Eliseu. Se você for vê-lo, ele vai orar por você e eu sei que o nosso Deus vai te curar. Naamã poderia ter pensado, quem é você para me dizer o que fazer? Eu sou um capitão. Eu respondo ao rei do meu país. E agora você, uma escrava, uma adolescente, uma mulher, está me dizendo para voltar à nação que acabei de derrotar e lhes pedir ajuda? Acho que não. Naamã poderia ter ficado ofendido. Ele poderia ter lhe mandado embora, lhe afastado. Mas algo aqui embaixo diz, ela sabe o que está falando. Naamã disse ao rei da Síria o que a criada falou. O rei escreveu uma carta ao rei de Israel em favor de Naamã. Naamã foi em direção a Israel, a terra que ele tinha acabado de conquistar. Pense na humildade que foi necessária. Ele teve que aceitar o conselho de uma criada e estar disposto a ir para outro país e admitir que ele precisava de ajuda. Se ele tivesse sido muito orgulhoso, ele teria ficado em casa. Às vezes, sua resposta não virá de pessoas que se parecem com você, pessoas que vêm da mesma cultura, pessoas que você estava acostumado. Você terá que fazer como Naamã, sair da sua zona de conforto, estar disposto a ouvir alguém, talvez como essa criada, que está abaixo de você, que não tem o treinamento, a experiência. A chave é tratar todo mundo com respeito, valorizar a opinião de cada pessoa. Se Naamã tivesse mandado sua empregada embora, ele teria perdido seu milagre. Não julgue as pessoas que Deus coloca na sua vida, pelo exterior, pelos títulos, pela posição, pela riqueza, decidindo quem é importante, quem você vai ouvir. Deus usa a todos. Naamã chegou a Israel com seus cavalos, carruagens. Era uma grande comitiva, grande coisa. Ele entregou a carta ao rei de Israel. O rei estava chateado. Ele disse, eu sou Deus? Você acha que eu posso te curar? Por que está me pedindo ajuda? O profeta Eliseu ouviu sobre ele e disse, mande-o até mim. Naamã viajou até a casa de Eliseu, uma grande distância. Bateu na porta e o assistente atendeu. Ele disse, sou Naamã, estou aqui para ver Eliseu. O assistente disse, sim, eu sei, mas ele está ocupado. Então ele me enviou. Naamã estava acostumado a lidar com os líderes de nações. Ele aconselhou o rei da Síria. Tenho certeza que ele pensou, Eliseu sabe quem eu sou? Ele percebe de quão longe eu viajei? O assistente lhe falou, Eliseu disse que se você for se lavar no Rio Jordão 7 vezes, você será curado. Veja, todas as vezes que Naamã teve que deixar o orgulho de lado, uma jovem criada lhe disse o que fazer, o rei não veio lhe ver, Eliseu estava muito ocupado, agora ele tinha que se lavar num rio sujo. Esses eram testes. No caminho do seu milagre, haverá muitas oportunidades de deixar o orgulho te convencer do contrário. Pode não acontecer da forma que você pensa, através das pessoas que você pensa. Permaneça aberto, não coloque Deus numa caixa. Não comece a excluir as pessoas porque elas não se parecem com você, não moram no seu bairro, não frequentam a sua igreja. Deus gosta de fazer coisas incomuns. Naamã quase se convenceu do contrário. Ele foi bem até esse ponto, mas quando lhe disseram, vá se lavar no Rio Jordão, aquilo foi a gota d'água. Ele disse, de jeito nenhum, esse rio é sujo. Há rios muito melhores lá na Síria. Vamos voltar para casa. Ele se virou para ir embora quando a escritura diz que o seu servo falou. Perceba de novo, não um nobre, não um profeta, não um rei, outro subalterno, alguém em que ele normalmente não prestaria atenção. O servo disse, Naamã, se ele tivesse lhe pedido para fazer algo difícil, você faria. Por que você não faz essa coisa fácil? Naamã foi até o rio, se lavou uma vez, nada aconteceu. 2 vezes, nada. 3 vezes, nada. Ele olhou para sua pele e pensou, se fosse para dar certo, com certeza, eu já estaria melhorando agora. Ele foi tentado a ficar desanimado, mas ele continuou se lavando. 5 vezes, nada. 6 vezes, nada. Imagine a humilhação. Se lavar no rio sujo do seu inimigo de novo e de novo. Toda a voz dizia, Naamã, você está fazendo papel de tolo. Você está perdendo seu tempo. Mas na 7ª vez, quando ele saiu daquela água, sua pele estava tão clara quanto a de um bebê. Ele foi completamente curado. Deus estava nos mostrando que a cura estava na humildade. Quando você humilha a si mesmo e faz o que Deus está te pedindo para fazer, mesmo quando não faz sentido, perdoar as pessoas que erraram com você, ser gentil com um colega de trabalho que te traiu, aceitar o conselho de alguém, o que não está nos seus círculos normais, conforme você passar nesses testes, as coisas começarão a mudar. A bênção está na obediência. A forma de ser obediente é andar em humildade. Pois sem humildade, criaremos desculpas. Não vou ouvir a criada, o que ela sabe? Não farei essa coisa simples, me lavar num rio, servir no ministério infantil, eu quero estar no altar. Não, faça o que Deus está te pedindo para fazer. Não analise demais, não raciocine demais, apenas faça. Bom, Joel, eu venho fazendo isso por um grande período, mas nada está mudando. Você está bem onde Naamã estava. Nas primeiras 6 vezes, nada aconteceu. Mas isso não queria dizer que algo estava errado. Você está bem no seu tempo. A boa notícia é que você está perto do seu sétimo mergulho, onde de repente a cura chega, de repente você é promovido, de repente você verá essa vitória. Continue fazendo a coisa certa, você está perto da sua sétima vez. Isso foi o que meu pai fez. Ele vinha pastoreando uma igreja denominacional por muitos anos. Ele era muito bem sucedido e ele tinha visto um grande crescimento, tinha acabado de construir um novo, lindo auditório. Mas em 1959, ele sentiu algo pulsando no seu interior. Ele sabia que deveria deixar aquela igreja e se lançar por si mesmo. Mas o único prédio que ele conseguiu encontrar foi uma loja de comida abandonada. Ele poderia ter pensado, Deus, você me fez deixar minha grande e prestigiosa igreja e terminar nessa velha loja de alimentos? Eu tinha milhares de membros e agora eu tenho 90 membros. Isso não faz sentido. Mas os caminhos de Deus não são nossos caminhos. Meu pai teve que colocar seu orgulho de lado. Por 13 anos, Lakewood mal crescia. Tinha menos de 200 membros, uma fração do que meu pai tinha antes. Amigos falavam, John, o que você está fazendo? Ainda pastoreando essa pequena igreja? Meu pai não desanimava. Continuou sendo o seu melhor, servindo aquelas 90 pessoas, fazendo o que ele sabia que Deus havia colocado no seu coração. A Escritura diz, quando você humilha a si mesmo, diante da poderosa mão de Deus, no tempo devido, ele te exaltará. Quando você anda em humildade, há um tempo devido que Deus já estabeleceu, onde ele te catapultará à frente. Um tempo devido, onde ele te lançará ao próximo nível. Quando você sair do seu mergulho, do sétimo mergulho, quando for o seu tempo, todas as forças da treva não poderão te parar. Quando Deus estiver pronto para te exaltar, você será exaltado. Em 1972, 13 anos depois que meu pai começou Lakewood, ele chegou ao seu tempo devido. Foi como se alguém abrisse a torneira. As pessoas começaram a vir de toda a cidade. Lakewood cresceu para uma igreja de milhares. Se meu pai estivesse aqui, ele te diria, a promoção estava na humildade. Ele teve de estar disposto a fazer as coisas que não faziam sentido. Pastorear 90 pessoas por anos, quando ele vinha pastoreando milhares, Deus sabe o que ele está fazendo. Ele sabe como te levar ao próximo nível. Como Naamã, ele sabe como curar a lepra. Mas pode não ser da forma que você pensou, com as pessoas que você pensou, no tempo que você pensou. Mas se você continuar andando em humildade, sendo obediente como meu pai, você chegará ao seu tempo devido, onde Deus faz mais do que você pode pedir ou pensar. Na história do filho pródigo, um jovem saiu de casa, desperdiçou sua herança, vivendo loucamente, farreando, fazendo escolhas ruins. Ele finalmente ficou sem dinheiro e acabou trabalhando num chiqueiro, alimentando os porcos. Houve uma fome na terra e ele teve que comer a comida dos porcos para sobreviver. Ele estava miserável, deprimido, sujo e não era culpa de ninguém, a não ser dele. Um dia, sentado no chiqueiro, ele pensou consigo mesmo, os empregados na casa do meu pai, eles vivem melhor que eu. Eu deveria voltar para casa. Algo ganhou vida dentro dele. Uma faísca de esperança. Ele estava entusiasmado. Então ele pensou, do que estou falando? Eu não posso voltar e deixar as pessoas me verem desse jeito. Parecerei um tolo. Não posso admitir que cometi um erro. O orgulho se levantou e tentou impedi-lo de voltar para casa. Mas a Escritura diz, quando ele caiu em si, ele disse, eu vou me levantar e voltar para a casa do meu pai. Ele chegou ao ponto onde ele se humilhou. Ele estava disposto a admitir, eu errei. Eu pisei na bola. Ele deixou seu orgulho de lado e foi na direção da casa. Seu pai o esperava ansiosamente. Veio correndo, lhe abraçou e disse, matem o bezerro mais gordo. Meu filho voltou para casa. Você está deixando o orgulho te afastar da casa do seu pai? Preocupado com o que as pessoas vão achar, com a sua imagem? Posso te falar? Todos pisamos na bola. Todos cometemos erros. Saímos do caminho. Não deixe que o orgulho te prenda. O novo começo está na sua humildade. Quando você fizer como esse jovem e disser, Deus, eu admito que eu errei. Eu não estou onde eu deveria, mas eu estou pronto para voltar para casa. Deus te receberá de braços abertos. Esse é o primeiro passo para sair do chiqueiro. Você não tem que ser perfeito. Deus não está olhando para o seu desempenho. Ele está olhando para o seu coração. Bom, Joel, eu não tenho tudo perfeito. Nenhum de nós tem. É em nossas fraquezas que o poder de Deus se mostra maior. Quando você vir a Deus com humildade e pedir ajuda, Ele não só vai te receber, mas como Ele fez pelo filho pródigo, Ele vai colocar um anel em seu dedo mostrando a sua autoridade. Ele te dará uma veste real mostrando o seu favor. E Ele te vai dizer, vamos dar uma festa, vamos celebrar. E Ele vai te levar mais longe do que você jamais imaginou. Amigos, o novo começo, a promoção, a cura estão em sua humildade. Eu estou pedindo para que coloquemos o nosso orgulho de lado e começamos a fazer o que Deus está nos pedindo para fazer. Talvez Ele esteja te pedindo para perdoar ou tratar melhor as pessoas. Ou como meu pai, dar um passo de fé. O que quer que seja, não se convença do contrário. Pode não parecer justo, você pode não entender, mas se você colocar o seu orgulho de lado e fizer assim mesmo, você está preparado para um tempo devido. E eu acredito e declaro, porque você está se humilhando, Deus está prestes a te exaltar. Como Naamã, você vai sair do seu sétimo mergulho, onde de repente a cura chega, promoção, justificação, liberdade, abundância, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar uma oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.